Deus declara aberto a sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2019. De imediato, passo a palavra à secretária para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata número 33 de 2019. Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 33ª sessão ordinária na 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estava presente na ocasião o presidente Rodrigo e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata número 32 de 2019, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou-se a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, usou a palavra o vereador Matheus. Em comunicações, usou a palavra o vereador Manuel Renato. Em seguida, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições. Indicação número 27/2019 do vereador Alexandre. Pedido de providência número 66/2019 do vereador Ilo. Pedido de providência número 67/2019 do vereador Rodrigo. Pedido de providência número 68/2019 do vereador Rodrigo. Pedido de providência número 69/2019 do vereador Ilo. Pedido de informação número 45/2019 do vereador Diogo. Pedido de informação número 46/2019 do vereador Matheus. Após, passou-se o espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores. Mércio, líder do PTB, Matheus, líder do PT, Alexandre, líder do PDT, Ilo, líder do MDB, Luciane, líder do PSB. O vereador Diogo abriu mão da palavra. Nada mais, havendo a tratada, terminou-se encerrada a presente sessão.
Coloca a ata em discussão. Nada discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrários, levante. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 192 de 2019. Indicação número 22 de 2019 do vereador Rodrigo. Resposta: será estudada a possibilidade. Indicação número 23 de 2019 do vereador Diogo. Resposta: já consta esses temas no currículo escolar, porém estamos em fase de estudo para implementação em 2020. Na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e nelas a possui o estudo da agricultura e do meio ambiente. E nos PPS, Planos Políticos Pedagógicos Escolares, consta a obrigatoriedade de trabalhar o tema meio ambiente, entre outros. Indicação número 24, 2019, da vereadora Luciane. Resposta: será estudada a possibilidade para a criação do projeto de lei. Indicação número 25, do vereador Diogo. Resposta: será realizado um estudo de viabilidade da possibilidade para a elaboração de projeto de lei que venha atender a solicitação requerida. Pedido de providência número 60/2019 do vereador Mércio. Será providenciado o mais breve possível. Pedido de providência número 61 do vereador Mércio. Resposta: será realizado. Pedido de informação número 36/2019 do vereador Diogo. Resposta: a formação de aquisição foi através do processo licitatório pregão presencial, foi adquirida com recursos próprios, anexo. Consta a cópia da nota fiscal e do empenho, onde consta a dotação orçamentária. O operador que está trabalhando na mesma é o funcionário Milton Schwalm. Todos os operadores receberam treinamento para operar a mesma no dia em que foi realizada a entrega técnica, e também o mesmo operador tem curso para operar. Pedido de informação número 37 do vereador Matheus. Resposta: ainda não foi restabelecido pelo motivo de não possuir o profissional, e para a contratação dos profissionais é necessário que seja realizado através de concurso público, portanto, não é possível especificar uma data para a retomada do serviço. Ofício número 193 de 2019, indicação dos vereadores Matheus e Thiago. Resposta: dois servidores municipais estarão realizando curso na data de 24 e 25 de outubro sobre a legislação que regulamenta, administra e fiscaliza, pois a administração municipal também tem a mesma preocupação apresentada pelos novos vereadores. Pedido de providência número 62 de 2019, do vereador Ilo. Resposta: será providenciado o patrulhamento e ensaiamento nos próximos dias. Pedido de providência número 63 de 2019 do vereador Ilo. Resposta: já foi realizado os serviços, assim que possível será cascalhada também. Pedido de informação número 38, 2019, do vereador Matheus. Resposta. No que se diz respeito à enfermeira, a mesma estará retomando os trabalhos na SF no dia 16/10/2019. Portanto, ao profissional odontológico e auxiliar de serviço bucal, é necessário que seja aberto concurso público para contratação dos mesmos. Ofício número 194/2019. Pedido de informação número 39/2019 do vereador Matheus. Resposta. Segue anexo relatório das emendas cadastradas. Pedido de informação número 40/2019 do vereador Diogo. Resposta. Temos locados apenas impressoras, com reposição de toner e assistência técnica gratuita, no valor de R$ 230,00 a unidade mês. No total, são 8 impressoras da empresa de Matel e 6 da empresa Casa da Impressora. Verificando a necessidade, está em andamento o processo licitatório com a intenção de reduzir ainda mais os custos. Pedido de informação número 41/2019 dos vereadores Diogo e Matheus. Resposta. Está à disposição dos novos vereadores os devidos relatórios referentes aos gastos com serviços de lavagem solicitados, podendo ser marcado uma data e horário para análise dos relatórios na tesouraria. Também informamos que o portal da transparência é possível efetuar as mesmas conferências. Ofício número 46/2019. Ao senhor Rodrigo Tenenstato de Lima, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desse convidar a Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo para participar do evento Outubro Rosa, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social, no dia 25 de outubro, no Salão Parocal, com início às 9h30. Atenciosamente, Dani Salácia Mengual, Secretária Municipal de Saúde. Sexta taça intermunicipal de futsal Barão do Triunfo. Contou com 34 equipes participantes em 4 categorias, categoria sub-18, categoria força livre feminino, categoria veterano acima de 35 anos e categoria força livre masculino, com 476 atletas participando do campeonato e equipes de todas as regiões, tendo nas finais o ginásio superlotado, contando também com autoridades do município vizinho, onde se fez presente o prefeito de Arroio dos Ratos e o prefeito de Minas do Leão, tendo como resultado dos jogos campeão categoria sub-18 Atlético Tá. Segundo lugar, Clube Cruzeiro Barão do Triunfo. Terceiro lugar, Dallas Futebol Clube Barão do Triunfo. Quarto lugar, Galera Futebol Clube Barão do Triunfo. Categoria feminina, campeã Pongai de Arroio dos Ratos. Segundo lugar, Ressaca de Guaíba. Terceiro lugar, Fanáticas do Barão do Triunfo. Quarto lugar, Gurias do Juve Estado. Categoria veterano, campeão Sérgio Mato Bier. Segundo lugar, líder RC Consultoria de Cerro Grande. Terceiro lugar, Gaviões de Guaíba. Quarto lugar, Estudiantes de Barão do Triunfo. Categoria força livre masculino, campeão Inimigos da Bola Serra do Herval. Segundo lugar, Unidos Super Ross de Mariana Pimentel. Terceiro lugar, Dragons Aparecida Serra do Herval. Quarto lugar, Juventus de Mariana Pimentel. Gostaria de agradecer os vereadores que se fizeram presente e as que não puderam se fazer presente estão enviando umas fotos e os resultados do campeonato. Giovanni Garigão. Associação Melhor Idade Baronense. Convida, baile, dia 27/10/2019, horários 14 horas, local, sede da Melhor Idade Baronense, valor R$10, animação, grupo de bota e bombasta.
Leitura dos correspondentes pedidos durante a semana.
Ofício número 37/2019, encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária de dia 14 de outubro de 2019.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Pedido de providência número 70/2019 do vereador Ilo. Pedido de informação número 47/2019 do vereador Matheus. Pedido de informação número 48/2019 do vereador Diogo. Projeto de decreto número 8/2019, diário dos vereadores Nelson, Matheus, Ilo e Luciano.
Grande presidente, 10 minutos, vereador Manuel Renato.
Fala do presidente Rodrigo, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí, cumprimento a todos aí, o secretário, agradeço a presença aí novamente. Aqui eu gostaria só de parabenizar o pessoal do campeonato, todos que participaram, infelizmente ali deu problema com o veículo aí de um dos times. Eu acho que não teria como mudar o horário de jogo, porque se o time tem horário, não tem como colocar outro naquele, porque não vai dar o jogador. Então, infelizmente aconteceu. E o pessoal aí, o ginásio cheio, não sei dizer quantas pessoas, mas bastante mesmo. Até uma das vezes que eu vi mais lotado em dias de jogo. Era todos para assistir essas finais aí. E infelizmente não. Duas final aí não aconteceu. Então o porquê do outro time não querer jogar a final do masculino, eu não entendi. Acho que a princípio o time estava ali e não quiseram jogar. Eu acho que, no meu ponto de vista, foi feito certo, porque é difícil tu mudar um horário de jogo. Então eu acho que, principalmente esses times de longe, a gente agradece a presença deles, que é, nem sei dizer a palavra aí, é gratificante a participação deles nos campeonatos. Só que, claro que tem que se programar, talvez aí sair um pouquinho mais cedo, para que não aconteça aí de furar um pneu e chegar atrasado, que é problemático. Então, parabenizo principalmente ao secretário aí, por mais esse campeonato encerrado aí, onde a gente vê que cada vez está aumentando mais o público, o pessoal para assistir. Então, a gente sabe que todo esporte é bom, mas hoje o futebol, ele é mais, até para assistir mesmo, o pessoal gosta mais. Então, esperamos aí já para o próximo, se Deus quiser que seja de igual para melhor. A gente, então, agradece, eu em nome da Câmara, da minha pessoa e a todas as equipes participantes aí. Também aí esse campeonato que iniciou aí no Clube Cruzeiro, foi na sexta-feira, onde a gente viu até umas boas qualidades de jogos ali, por serem jogadores que nunca jogaram juntos. Vimos umas belas partidas. Parabenizo os que participaram, os que ganharam, os que não, mas jogo é assim mesmo. Já deixando aí convite aí ao pessoal na sexta aí, se Deus quiser, temos ali de novo jogando aí, brincando com o pessoal, onde pra mim é o melhor esporte, gosto de todos, mas o futebol fica em primeiro lugar disparado. Também hoje eu ouvi falar aí de um incêndio que deu lá na zona do Pacheco, numa residência. Fiquei sabendo aí meio-dia, não sabia. Infelizmente, mais um. Não sei o que. A princípio foi de curto aí, de instalação de rede. Mas hoje eu não vou conseguir ir lá, mas amanhã vou ir visitar essa família lá. Não me lembro o nome do proprietário lá. A gente conhece por apelido, é o Polaco, irmão do Cacias lá. Então, graças a Deus aí que no município, quando acontecem esses problemas aí, sempre é feita uma parceria aí, muita gente chega junto, ajuda, cada um com um pouquinho aí. E a pessoa sempre consegue para recuperar pelo mínimo um pouco aí dos seus bens, que é bem complicado. Se incendiar uma casa, que nem eu, nunca aconteceu, mas a gente imagina. Tudo que tiver dentro de casa, eles perder, é horrível. Então, também ouvi falar no Ipicino que aqui no posto de saúde estão pegando ajuda aí. Se alguém tiver alguma coisa, ou que vá procurar essa família lá para ver, seria o mais certo, né? Aí a pessoa conversa lá e fica bem por dentro do que aconteceu, do que eles perderam realmente lá, para poder dar a sua ajuda lá. Seria isso, obrigado, presidente.
Senhor, boa noite, presidente da casa, colegas vereadores, funcionários da Câmara, comunidade que nos assiste, hoje temos dois secretários, temos o presidente do nosso partido, Marcos, nosso presidente do Conselho, Paulo, que tem frequentado bastante nossas sessões. Sejam sempre todos bem-vindos, assim como nosso amigo Wilson, Aldeci. Bom, gostaria de começar agradecendo a receptividade do tenente Marcos, fugiu o nome agora do Maranink, lá do Corpo de Bombeiros de Guaíba, que nos recebeu na quarta-feira passada, de forma muito maquionática, desculpe. Nos recebeu muito bem lá na corporação, preocupado com a situação do nosso município, a questão daquela platana que tem no meio do cemitério. E ele conversou com outros soldados que trabalharam no caso em 2012, quando foi começado a retirar essa árvore. E que bom que alguns deles já têm um conhecimento prático daquela retirada ali quando foi tentada a primeira vez. Porque ele de lá, ele tinha uma visão do problema, e quando nós começamos a comentar com ele como é que era realmente, deu para ver que ele estava bem, ficou bem assustado. Ele tinha a ideia que a platana do cemitério seria uma árvore normal, uma árvore grande, mas não tão grande como ela realmente é. Ficou só na imagem do satélite, já ficou apavorado. Ele ficou de mesa semana. Espero que eles consigam dar uma solução para esse problema, que é bem complicado no nosso município. Como sempre, colegas vereadores, vêm as respostas dos pedidos de informação e a gente tem que fazer alguns apontos. Por exemplo, aqui onde fala da questão do SS. Fiz um pedido de informação que informasse os gastos necessários para retomar os serviços, até para nós ter uma noção do que seria necessário, né? E eles simplesmente omitem dados, né? Omitem informações, enrola e não fala. Aqui simplesmente fala que quanto ao profissional odontológico da cidade de serviço bucal, é necessário que seja aberto concurso público para a contratação dos mesmos. Mas quem fez essa resposta, com certeza não foi da Secretaria da Saúde que partiu, não tem muito conhecimento do processo seletivo, porque a gente falou que tem que abrir um concurso público. Então os processos seletivos que a gente votou nessa casa, aqui os contratos temporários, não valem, não existem. Coloca que se não for um concurso público, não tem como retomar o serviço. Às vezes parece que estão brincando com a cara dos vereadores aqui dessa casa, com umas informações, umas respostas dessa forma. Também informa que não tem profissional. Se quiserem, amanhã de manhã, na primeira hora da manhã, eu trago um dentista na porta do posto da prefeitura, que trabalha pelo valor que é pago. Querem falar alguma informação da população, pode passar. Mas para essa casa, deveriam ter um pouco mais de atenção no que estão dizendo, no que estão respondendo. Porque, como muitas vezes o vereador Lula já comentou, o prefeito, quando vereador, que mais defendia o ESF, né, vereador? E hoje a gente vai lá e se conhece a situação que está aquele ESF, e a gente conversa com a população de lá e está vendo a falta de atendimento que está tendo no ESF. Tem médico por causa do programa Mais Médico. Se não tivesse o programa Mais Médico, não teria nada naquele posto de saúde. infelizmente, e até não coloco, antes que alguém possa interpretar errado ou passar uma mensagem errada, eu não coloco a culpa no secretário, porque várias vezes conversando com ele, a gente percebia a preocupação que ele tem com essa situação, mas a gente sabe que sempre tem legal acima. Infelizmente, nessa questão do OCS, estamos deixando muito a desejar. E não julgam que não tem profissional interessado, que eu trago amanhã de manhã, primeira hora, médico ou dentista e o profissional de saúde bucal. Na questão passada, a gente fez uma troca de ideias, troca de versões, onde o nosso presidente colocou algumas visões dele, e não vou aqui contestá-las de uma por uma, mas só vou contestar uma colocação tua, meu amigo presidente, quando tu se referiu que a crise agora é muito pior do que era lá atrás. A gente sabe que às vezes algum secretário pode estar trazendo informação de uma certa forma maquiada, vamos dizer, para parecer mais agradável aos ouvidos de quem ouve, mas na questão da crise, as informações estão na rede mundial, onde eu, enquanto era lida as informações no começo, eu estava pesquisando, e até tirei print, então vou botar no grupo depois, onde eu, no Facebook da CNN, informou que em setembro desse ano, o SPM foi 53,93% maior do que o esperado quando comparado ao ano anterior. Foi metade do que foi no mesmo período do ano passado. E também pesquisando, em outros anos anteriores, achei a notícia de que o SPM em 2016 foi 25% menor do que o esperado. Aí a gente, numa matemática simples, a gente vê que quase 80% de diferença do SPM. Para quem não sabe, o SPM é o principal fonte de recursos do município. É um recurso que vem do governo federal e que mantém 80% da cidade do Brasil. E esse recurso, ele é formado da seguinte forma. Uma parte do que a gente paga de imposto de renda e uma parte do que é pago no IPI, no Imposto de Produto Industrializado. Aí, todo mundo aqui se lembra do tempo da presidenta Dilma e do presidente Lula, onde foram feitas promoções para aquecer a economia, onde era cortado o SPU do carro, onde era cortado o SPU da linha branca, que são as geladeiras, máquinas de lavar roupa e esses itens de casa. Aí, se é cortado a fonte, se o povo não está pagando o IPI, vai estar reduzindo na fonte lá em cima, por causa que uma coisa liga a outra. Se o governo te der arrecada menos, você passa menos para o município. Isso foi a origem da crise fiscal de todos os municípios do Brasil no ano de 2014 até o ano de 2016, onde o presidente Michel Temer assumiu e acabou com esse desconto de IPI. Isso são tudo informações que estão disponíveis na rede mundial de computadores. Mas, como eu disse, era só uma colocação que eu queria fazer. Eu acho que não vale a pena nós estarmos debatendo algumas coisas para a administração. A administração, quem sabe, que até hoje, muitas vezes, teve conta que essa casa não existia. Muitas vezes, pisou e deixou que outras pessoas pisassem nessa casa. Digo isso como minha opinião pessoal, respeito a opinião de qualquer um. Mas não é isso que nós temos que debater, não é isso que nós temos que preocupar. Temos que preocupar, sim, informações que a gente vê no dia a dia. Na semana passada, também, com os vereadores, olhando o jornal, eu vi a questão dos uniformes, mas não é a questão dos uniformes em si que eu quero comentar. Me preocupou que foi informado que foi comprado 750 uniformes, quer dizer que nós temos 750 alunos na rede municipal de ensino. Vamos esquecer a questão do uniforme, focar no número 750. Há poucos anos atrás, nós tínhamos 1.000 alunos na rede municipal de ensino. Não estou colocando questão política partidária, não estou apontando o dedo para ninguém, e ao mesmo tempo estou apontando o dedo para todo mundo que ouviu para mim como vereador. A gente vê que a nossa rede municipal de ensino diminuiu 25% em poucos anos para cá, vereador. Isso é muito grave. Menos jovens, menos alunos, menos pessoas, menos população, Esse que é o grande problema que tem no nosso que a gente vê no futuro do nosso município. Menos alunos é menos jovens, é menos pessoas no município, é menos pessoas investindo, é menos pessoas gastando no comércio. E uma coisa leva a outra. Esse que é o grande problema do nosso município. Está aí um dado que é digno de grande preocupação para todos nós. No mais é isso, agradeço a gente todos e uma boa noite.
Cumprimentar o presidente Rodrigo, demais colegas vereadores, e estender uma boa noite a todos que estão presentes, os secretários que estamos aqui hoje. Já aproveitando, parabenizar, né, Giovanni Garigani pela organização do campeonato que se realizou aí nas últimas sextas-feiras, e devido à chuvarada daquela sexta que não estou bem lembrado do dia, mas teve que haver uma transferência, né, Giovanni? E acho muito bem escolhido por ti, até estive ali contigo olhando o ginásio aquele dia. É uma decisão bem complicada de tomar, o tempo parece que está ruim, ele é pouco melhor, ou quando vê pior, mas acho que foi acertada a decisão. E ontem não sabe se encerrou o campeonato. Com bastante time, bastante participantes, várias categorias. Então acho que todos que participaram, todas as equipes estão de parabéns. E as vitoriosas, né, mais de parabéns ainda, porque não é fácil chegar à final de um campeonato, né, onde tem jogadores aí de alta qualidade. Agradeço também até o Márcio por ter me convidado, conseguimos um quarto lugar aí na categoria veterana. Já estou nessa fase, mas é só no futebol. Também, aproveitando a presença do secretário Sérgio aí, temos bastante serviço, né, Sérgio? As estradas até estavam em umas boas condições. Mas devido à grande chuva da última semana aí, estava uma chuva calma, mas teve o último dia aí de chuva que veio uma pancada bem forte e estragou bastante as nossas estradas. Não só as estradas, também algumas lavouras dos agricultores também em algum lugar, né, dá bastante dor. Muitas terras vão embora e às vezes essas terras das lavouras vão parar num bolo ou num bolo seco que quando acaba entupindo. Então prejudica as duas partes, tanto as obras, que é a estrada aí do nosso município, e também as lavouras. Deixo um pedido verbal aí referente à ponte dos Marcos ali. Não sei se algum vereador colocou algum pedido, mas eu cheguei já era depois das três, não consegui colocar. Então um pedido daquela estrada ali, que a ponte está bem danificada. Não sei se é o caso de fazer uma nova ou só uma reforma. Cabe dar uma olhada, de repente vocês já olharam, mas fica aí um lembrete. Também sobre ela, hoje estava caminhando ali aqui na rua, próximo ao laboratório novo, ali estava olhando o brejo, né, tá, devido agora ter esquentado, o brejo está bem grande ali na parte do calçamento. Quando vê aí, colocar um veneno ou dar uma roçada, então fica aí também um lembrete aí para o calçamento em algumas ruas aí do nosso município. Mas seria isso por hoje, agradeço a presença de todos e um bom retorno às suas casas. Órgão de grupo, discussão e votação.
Pedido de providência número 70 de 2019. O vereador que se subscreve do pedido do plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado a reconstrução e trocas de tranças na ponte localizada na estrada da Zona dos Marcos. Justificativa oral, vereador Ilo.
Da situação da ponte, né? Eu recebi três ligações, né, no domingo, né, que se encontrava em péssimas condições, tem umas fotos no passado também, né? Então estou colocando esse pedido em nome da comunidade, né? A gente sabe que a ponte não estava muito boa, como falou o vereador Thiago, né? A GS é feita, restaurada, né? Mas a gente sabe da situação de chuvarado direito também pelo secretário, né? Uma coisa que lá existente em vários primeiro mundo, né? Então já estava ruim e acabou não resistindo, né? Aí falta essas três planches, né? E a situação dela é precária também. Eu espero que o secretário dê uma olhada, não sei qual é a providência de ser tomada, mas alguma coisa deve ser feita.
Participação.
Então, um ótimo pedido, colega. A gente hoje conversando com o secretário a questão de essa ponte e algumas outras aí que não tem cabeceira. não tem escora, e onde é colocado ali meio metro, um metro de madeira em cima da estrada. A ponte lá foi feita há pouco tempo reformada, só que ela desmoronou a barranca da estrada.
Como falou o vereador, o secretário deve estar a par já, que é uma situação que já desde a semana passada, comentário da Graúda, até vi algum comentário que estava intransitável, cara, mas acredito que esteja passando carro, não está passando nada. Se não está, é bem preocupante, porque é uma estrada bem transitável, mas acredito que o secretário esteja a par da situação, mas ela vai seguir.
A gente até nós estava trabalhando para aquela região e estava passando, caçando carregada, a ponte em si estava bem boa. Só que a chuvarada foi, vou dizer para vocês, eu sei já, outras vezes já era de água aqui na, antes da ponte ferro um pouquinho ali onde tem aquela santinha. Mas eu nunca tinha visto. Pela primeira vez eu vi água na estrada ali. Se vocês passam, olhem para baixo, que nem hoje mesmo, uns 2, 3 metros para baixo a água. E é bem largo o arroio ali. Foi muita da água mesmo. E ali foi o aterro da água baixa e aí destrói tudo. E parece que passou um caminhão lá também que deu uma forcinha. Uma outra caçamba bem conhecida minha até. Mas o carro está passando, o secretário já está agilizando aí que eu estou sabendo. Mais nada a discutir? Voto em votação. Vereadores favoráveis a manter sentado, contrários levando. Aprovado.
Pedido de informação número 47/2019. O vereador Sérgio subscreve depois do ouvido plenário e solicita o Executivo Municipal que informe a situação dos impostos de renda dos funcionários, se foram corrigidas as informações de todos os funcionários e se será realizada alguma compensação aos funcionários que tiveram problemas em suas declarações. Justificativa oral, vereador Matheus.
Isso aí, colega vereador, a gente teve visita esse tempo de uma funcionária aqui do município, que foi a primeira a constatar esse problema nos impostos de renda. E de lá para cá a gente não teve, pelo menos eu não tive nenhum retorno do parque executivo, se foi arrumado, se não foi, como é que ficou a situação. E alguns funcionários seguem me perguntando, então eu deixo aqui o pedido para que seja oficializada para a prefeitura, para a Câmara. Está em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis a manter sentados, contrários, levantes. Aprovado.
Pedido de informação número 48/2019. O vereador que se subscreve depois do plenário solicita ao Executivo Municipal que informe se existe algum documento pendente para o início da formação da escolinha de futebol. Se existe, informe qual documento. Caso não haja falta de documentação, informe qual o prazo para o início das atividades da escolinha. Justificativo oral, vereador Diogo.
Senhor presidente, ela tão sonhada escolinha de futebol, né? Teve um início aí de uma conversa já há algum tempo e veio o projeto dessa casa no qual foi aprovado, né, o primeiro plano, né, do esporte. E tem sido bastante cobrado, até por alguns pais, nessa questão, né, quanto ao início, se vai iniciar, para quando, o que está faltando, porque algumas informações que eles buscaram no executivo estão um pouco desencontradas. Então, resolvi fazer esse pedido, né, para ter alguma coisa por escrito.
Está em discussão? Nada discutido, coloco em votação. Vereador favorável, não tem sentado, contrário, levando. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 8/2019. Decreta ponto facultativo da data que indica e da outra providência. Artigo 1º. Fica decretado ponto facultativo com a suspensão do expediente no âmbito do Poder Legislativo Municipal na data dia 28 de outubro de 2019, em comemoração ao Dia do Servidor Público. Artigo 2º. O ponto facultativo de que trata o artigo anterior será compensado pelos servidores com as horas excedentes do turno da tarde, especialmente nas segundas-feiras, em virtude da realização da sessão ordinária. Artigo 3º. Fica transferida a sessão ordinária do dia 28 para o dia 29 de outubro de 2019, às 18 horas, nos termos do inciso 3º do artigo 10º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 4º. Este decreto em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, garantiu um com Rodrigo Senensato de Lima.
Bom, então isso aí, já acostumado já, os funcionários aí. Então é só para... A gente já sabe que parece que lá na prefeitura também vai ter esse decreto. E a gente colocamos aí para acompanhamento a instrução.
Nada mais que justo. Nosso funcionário e nosso servidor ficar de castigo aí por ser o dia da sessão, eles têm que trabalhar nesse dia sendo o dia deles. Então acho que ninguém vai ficar prejudicado para a gente transferir essa sessão para o próximo dia, como eu disse, é ponto facultativo, eles vão estar recuperando os horários nos nossos propriedades.
Então, às vezes a sessão ter segunda vai ser na terça, nessa semana que vem. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentado, contrários levantem. Aprovado.
Relatório de ida ao Corpo de Bombeiros de Guaíba. No dia 17 de outubro de 2019, os vereadores Néstor da Silva Amos, Pilo Vici Sayer Lombardi, Matheus de Seguima Romero e Luciano Teixe Pacheco estiveram em reunião com o Corpo de Bombeiros de Guaíba para solicitar a retomada do serviço de poda de pé de plátano existente no cemitério municipal, serviço iniciado alguns anos atrás e não concluído. Vereador Néstor, Pilo, Matheus e Luciano.
Então, falaram ali, o vereador Matheus já falou em tribuna. Esse dia a gente esteve lá indicando para que fosse retomada essa poda. Fomos muito bem atendidos pelo tenente Marcos Donato ali, que nos atendeu e nos explicando onde a situação dele, ele não conhecia a situação. E nós levando a situação lá, ele ficou preocupado. E a gente, escutando a situação deles também, a gente se põe no lugar deles e sabe, é uma situação bem complicada. É como ele disse, ele, para salvar uma vida, ele põe a vida dos homens dele em risco. Agora, ele não pode põe a vida de um homem dele, de um dos homens dele, para salvar um patrimônio. Ele sim pode vir fazer a poda, mas alguém tem que assumir a responsabilidade de um dano material, que eles não podem fazendo de tudo para não acontecer um dano, mas que eles não se responsabilizam com algum dano que pode ocorrer. Pelo tamanho da árvore, vai ter que vir fazer um levantamento para ver de que forma vão começar essa poda, se tem como fazer uma poda, que daqui a pouco vai ter que ser cortada essa árvore embaixo, mas como a árvore está viva, ele acha que tem como fazer alguma poda, pelo menos nos galhos mais fortes, para depois fazer um. Então vai ter que ser feito todo um levantamento. Ele até indicou que a gente procurasse o secretário da Defesa Civil para que isolasse aquela área, para quem entrar ali embaixo saber da responsabilidade e do risco que está correndo em estar debaixo daquela árvore. E depois de ele fazer o levantamento, ele não descartou a possibilidade de ele também isolar essa área ali, para quem entrar ali saber da responsabilidade que está correndo ali. Porque no momento que foi acionado também pela Defesa Civil do Barão, como de bombeiros, eles também têm uma responsabilidade. Então, essa semana, com certeza, ele vai estar junto aí para fazer o levantamento. E a gente, com certeza, vai estar junto, o prefeito também vai estar junto, mas... Fomos muito bem atendido por ele lá, agradeço pelo disponibilizar o tempo dele lá e nos explicar direitinho lá.
Ó, enquanto o colega falava, estava pensando aqui, você até não vai me frisar o bom atendimento que ele teve com a gente. Aí a gente, ó, nessa experiência que eu estou tendo como vereador, recordo um atendimento que esse cara teve com a gente. E recorda para atendimento do Carlos Dairo, o Rogério, acho que ele teve com a gente. Aí a gente vê a diferença de um para outro, um cara que está fazendo por gosto e um cara que está fazendo. Talvez obrigado, ele comentando que é responsável por 26 ou 29 municípios. E é responsável por grupo de salvamento. E se colocou que a gente podia entrar em contato, deu o celular por só para nós, a gente podia entrar em contato com ele o dia e a hora que fosse, porque ele era militar e era 24 horas. Então,
mesmo que não seja da teoria de formação, eu deixo os parabéns à dedicação desse tenente.
Nada mais que sim? Coloco votação. Vereador Favorável mantém sentado, contrário os votos. Aprovado. Líder de bancada, 3 minutos, vereador Luciano.
Bom, gostaria de saudar o presidente, os colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que assistem nós hoje, dois secretários de obras, né, que tem bastante coisa pela frente, não está fácil a chuva para todos, né, tanto para os agricultores quanto para as estradas, assim, está bastante dificuldade, né, mas com certeza a chuva vai cessar e as coisas vão melhorar. Também parabenizar o secretário de Esportes, Giovanni, pelo mais um sucesso no campeonato, sempre mais um sucesso grande mesmo, porque sempre quis dizer que estava bastante lotado e sempre bem organizado. Me desculpar por não ter me feito presente por motivos particulares e também parabenizar todos que participaram do campeonato e principalmente os vencedores. Então seria isso. Uma boa noite e um bom retorno às suas casas.
Querido Coronel, cumprimentar o pessoal que está presente. Também não posso deixar de cumprimentar então o secretário aí. Na primeira sessão após o campeonato, já nos trouxe a prestação de conta dele aí. Parabenizar então pelo belíssimo campeonato. A gente sabe que alguns transtornos é de acontecer, às vezes isso aconteceu. E acho que sim, que tomou a atitude certa. A gente sabe que tem algumas críticas, mas para isso existe um regulamento. O pessoal que vier de fora, a gente fica contente, a gente está descontente de não ter um... A gente que estava lá, o ginásio lotado, de não ter uma final, de não ver. Mas eles sabem o que é um regulamento. Todo mundo sabe que é um regulamento para ser cumprido. Como é que tu vai sair fora do regulamento? O outro time vai estar descontente. Então, quem participa de um campeonato sabe que eles estão errados. Eles fizeram aquela pressão em cima para ver se mudava. Mas como que o secretário... Tem horas que tu tem que tomar uma atitude que não vai contentar todo mundo. E eu acho que tu tomou uma atitude certa. Algumas críticas tu vai sofrer. Inteligente, mas no meu modo de pensar, tu fez a coisa certa. Vai sofrer algumas críticas, com certeza. Mas eu acho que tu tá de parabéns pela organização e pelo público que tu tinha lá dentro. Conta com o apoio dessa casa sempre que eu estiver aqui. Tu tem o meu apoio sempre. Tá de parabéns pela organização lá. E os vereadores aí, o ex-vereador Marcos e o vereador Thiago, veteranos em quatro lugares, e acredito que não era só 4-5, tinha saído premiado. Então, de parabéns aí também, então, pela equipe de vocês. Também quero agradecer o convite aí da terceira idade para participar do Bairro da Melhor Idade aí no próximo fim de semana aí. E o campeonato do Clube do Zé também, que começou na última semana, não pude fazer presente, mas durante as rodadas, com certeza, vamos fazer presente. Se Deus quiser, não pude vir lá para fazer um time para jogar, porque se eu entrar em campo lá, de repente pode ser confundido. Mas assim que der, vou participar também. Mas seria isso, né? Muito obrigado a todos.
3 minutos, vereador Matheus. Quero parabenizar o secretário Garigão, mesmo não podendo ter participado da final, mas pude festejar algumas etapas e chamava muita atenção o grande público presente. Eu mesmo não sendo muito chegado no esporte, na prática do esporte, mas a gente agora se envolvendo em organização desses campeonatos e a gente nem faz ideia da dor de cabeça que é organizar um campeonato, um torneio. Só quando se mete numa dessas para a gente ter ideia, né, galera? Tu até tá de parabéns por essas atividades que tem feito aí. Gostaria também de desejar os pesares à família do Arlindo Abreu de Souza, um cara que a gente sabe que desde que me lembro por gente, conhecia ele, e ele sempre muito envolvido com questões da comunidade, participou do Concerto, participou de várias outras entidades. E infelizmente veio a falecer na semana passada, deixa os pesares à família. Em nome do clube também quero agradecer aos jogadores que se inscreveram no campeonato da Fome, Copa do Mundo, um campeonato de uma forma meio diferente, mas o pessoal já teria que fazer. E a gente está parceiro pelo número de pessoas que se inscreveram. Temos inclusive três vereadores que estão participando, que podia ser vereador alemão. É sorteado na hora, não adianta. O time que tu sair, você tem que aguentar, né? Depois do time todo. Também gostaria de agradecer a quem ajudou e participou do. Ah, tem, desculpa, tem quatro vereadores. Vereador Renato também está participando. Da parte das crianças do clube, a gente está tentando montar mais um calendário um pouco diferenciado ali. E tivemos a iniciativa de trazer um macho de fora. Foi bem divertido, a gente vê que as crianças gostam demais de uma atividade diferente assim, e vale a pena. Mesmo que a gente esteja alcançando todos os objetivos que a gente queira, mas vale a pena só de ver a alegria da trapeazada, está valendo a pena. No mais é isso, eu quero agradecer a grande de todos. Uma boa noite a todos e voltem sempre.
Pergunta do vereador Globo. Bueno, saudar o presidente, demais colegas vereadores, todos os nossos amigos presentes aqui hoje. Primeiramente, queria falar sobre alguns pedidos de informação aqui no qual eu tive a resposta. E quero parabenizar a administração. Parabenizar. Deve estar muito bem financeiramente a prefeitura, né? Segundo a resposta que eu solicitei aqui, a prefeitura tem 8 impressoras alugadas a R$230 cada um. Eu não vejo como pagar R$230 por uma impressora, que hoje a gente vê impressoras boas, multifuncional, laser. Eu até vou pedir a cópia desse contrato para saber que tipo de máquina está sendo locada na próxima sessão. Uma impressora nova custa R$800. Um cartucho, né, para substituir, para fazer as cópias, de 3 mil cópias, custa R$50. Então, tem que estar com dinheiro sobrando para manter, né, um tipo de contrato desse. Também, foi pedido aqui sobre informação sobre os gastos de serviço de lavagem, no qual consta que está no portal da transparência, né, que tem, realmente tem, mas não está bem especificado. Eu, como proponente da informação, né, convido aí os vereadores para a gente marcar uma data, e os vereadores que quiser ir para a gente se dirigir então, né, até a tesouraria, para realmente dar uma olhada nessas notas, nesse serviço, nessas lavagens aí, para a gente poder verificar bem de perto, né, já que não foi enviado, né. E eu sei que esse meu pedido já mexeu com algumas pessoas que vieram me procurar, né, e especificar, falar, né, isso e aquilo que foi feito. Eu falei para a pessoa, digo, não, tudo bem, não tem problema nenhum, só que a resposta a gente quer no papel. Então a gente vai buscar, né, de uma forma ou de outra. Também queria deixar aqui também um alerta à administração sobre a coleta de lixo, né? Se bem não me falha a memória, eu fui alertado já essa semana que já amanhã fecha uma semana, né, que eles vieram, deram uma catadinha no lixo de centro, algumas lixeiras e outras estão aí transbordando. Eu vi hoje de manhã aqui na frente do acessório, né, lixo a campo fora, que nem do outro, esparramado. Eu sei que o contrato está sendo pago, então a gente quer saber por que a empresa não está prestando serviço. Tinha mais algumas coisas para colocar aqui, né, só para complementar. Também eu fui um proponente dessa reunião dos bombeiros, no qual eu peço até desculpas que eu não pude lhe fazer presente, mas sei que fomos muito bem. Fui muito bem representado, os vereadores também que não puderam ir, pelos vereadores que foram, e tomara que se solucione esse problema no nosso cemitério o mais rápido possível. Mas seria isso, meu boa noite a todos, obrigado pela presença.
Presidente, o vereador Sanders. Quero saudar o presidente, os colegas, nossos funcionários, o Dr. Norberto e a todos aqui presentes. Eu quero também parabenizar o secretário Garigão pela final do campeonato, pedir desculpas. Eu não me fazia presente no jogo, mas eu acho que você fez um grande evento aí novamente, os próximos serão igual. Por mais que tu faça, é como disse o colega alemão, alguém tu não vai agradar, mas faz parte.
Também quero agradecer a atenção do secretário Sérgio aí, onde eu fui hoje levar a situação de mais um bueiro para a grande lista dele. Eu acho que está certo onde saíram fotografar aí esses bueiros para tentar uma ajuda da Defesa Civil. Porque o estado foi grande, tem previsão de mais chuva aí para a semana que vem. Então vai ser difícil a situação. Também eu estive na escola Otelo Rosa, onde prestei atenção lá no. Onde foi botar a medicação para pôr os brinquedos da princesa Isabel lá. Até a casa não tinha condições pela situação que estava. Mas aonde o Leandro aí, que bateu quase uma semana, soldando, lixando, foi reformando, cortando os pedaços aí, fez um ótimo trabalho. Também quero agradecer o convite do bairro da melhor idade. E quero deixar o sentimento de pesar da família do Sr. Arlindo Abreu de Souza, onde a gente teve a perda de uma pessoa séria e muito correta, de grandes amizades. Onde ele foi, inclusive, juiz de paz por muitos anos, junto com o seu Ayrton Ramos. Seria isso aí, boa noite. Obrigado pela presença.
3 minutos, vereador Lu. Bueno, quero cumprimentar nosso presidente da casa, Rodrigo, colegas vereadores, nosso funcionário da casa, o Dr. Norberto, né? Nossos dois secretários, o vereador Marcos, que está presente, seja bem-vindo, grande ex-colega, e os demais presentes. Da mesma forma, também quero agradecer os colegas que vieram junto no Corpo de Bombeiros em Guaíba, né, onde a gente viu a preocupação, né, com o tenente Bastonati, pelo nome, né. E o momento que a gente entregou o ofício para ele, se mostrou bastante preocupado, né, estava bastante nas mãos dele, né. Mas a gente sabe, assim, a gente enxergou a preocupação deles na retirada da árvore, né? Mas já deixou bem claro, né? A preocupação muito maior é com a vida, não com bens, né, materiais, né? E pelo que ele colocou, né, para fazer a retirada da árvore, teria alguém se colocar à disposição, né, pelos problemas, seria a prefeitura. E também, dessa forma, a gente acha que é dificilmente o prefeito se assumir a responsabilidade pelos bens materiais. Então, né? Mas acho que valeu a pena, nossa saída era assim, né? A gente levou a situação até a ele, né? E agradecer também pela pessoa, pelo grande atendimento que deu para nós, um atendimento do primeiro mundo, a gente fica bem lá bastante satisfeito pelo atendimento dele. Também quero deixar meus parabéns para o nosso secretário de Jogos ser presente, que a gente elogia muito o trabalho que a gente. É, hoje só a gente estava debatendo, eu e mais um colega é muito ligado com a pessoa, seu amigo, nosso amigo, né? E vou dizer para vocês, Serginho, eu acho que você, de tão pouco tempo de trabalho, você foi o secretário que mais prestou serviço também na minha casa. Você falou 4 vezes que eu sei em frente à minha residência. Hoje estava do mesmo jeito. Quase do mesmo jeito. Só que eu acho, Serginho, se você tivesse colocado 3 quilos de cascalho na primeira vez, terminado o problema para sempre. Você pagou 4 vezes com 6, quem foi mais, né? Hoje o problema se encontra igual. Esse problema de chuva, você não trabalhar com cascata, naquela região ali, não é que prova na residência, né? É um trecho de 200 metros, 2, 3 sobrados de cascata, resolvi o problema. Cada dia que chove, o problema é o mesmo, né? O pessoal passa lá tirando barro, tirando água, xingando, né? Então, eu acho que você tem um grande trabalho, reconheço o seu trabalho, né? Da sua equipe. Mas se não aproveitar esse dia de chuva para botar cascalho, o problema vai ser eficiente, vai continuar sempre. E ali com 3 toneladas de cascalho, não é dizer na sua administração. Isso vem de mais tempo, né? Há muitos anos foram sofrendo o problema, agora está de novo, né? A administração não patrolou menos ali em 3 anos, Serginho, de 40 vezes na estrada ali. Parece que gosta, como se fosse, vou fazer mais se fosse a situação do brinquedo, os operadores que vai trabalhar ali. Não foi para menos de 40 vezes. Eu jogo a estrada ali. E cada dia que chove o problema é o mesmo. Então, vou deixar uma alerta, secretário, pelo grande trabalho que tem. Eu acho que não adianta colocar patrulha, colocar funcionário, cada dia que chove, se colocar 2 ou 3 toneladas de cascalho, resolve o problema. Obrigado, presidente.
Bueno, então, cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa, todos que nos assistem aqui hoje. Já tinha anotado aqui, vereador Diogo, essa questão do lixo. Essa questão do lixo, eu quero deixar um alerta para o nosso secretário de obras, não sei se é ele que fiscaliza essa parte ou não. Uma época era o secretário de obras, agora não sei como que está sendo feito.
O caminhão do lixo estava na Secretaria de Obras faz uma semana. Eu até conversei com o secretário de administração para o WhatsApp aqui. E ele me disse que o dono da empresa falou que recolheu semana passada. Só que eu cito várias ruas da cidade que não foi recolhido. Eu só disse para o secretário de administração fazer uma pergunta para ele. E de repente, se é o secretário de obras responsável, também pode fazer. Se ele recolheu, por que ele não levou o lixo? Porque daí não vai poder recolher amanhã, porque a caçamba está cheia de lixo. Porque ela não saiu do barão. E se ele recolheu, a caçamba está vazia, onde ele largou esse lixo? Então tem duas pulguinhas atrás da orelha aí que me chamou a atenção aqui, eu pensando agora. Só que semana passada não foi recolhido. E eu era um que cobrava muito aqui quando era recolhido e não era descontado em outra administração, que nunca descontaram um real. Então quero deixar aqui, secretário, que tu sei que tu está trabalhando bem fora da nossa secretaria lá, que tu pega esses loucos e conversa seriamente com eles. Porque as lixeiras estão transbordando de lixo. E lá na minha rua acho que tu faz uns 15 dias que não cruza. Aí acho que eu estou pensando em trazer, ia tirar de atrás do caminhão, já que está estacionado na secretaria. Mas deixa essa pulguinha atrás da orelha aí para a gente prestar atenção. Quando vê, sabe lá o que eles estão fazendo com esse lixo. Isso aí a gente tem que prestar atenção. Então, como já foi dito aqui, semana que vem vai ser na terça, sessão. E desejar sorte. Secretário aí que parece que marca mais uma semana inteira de chuva. E a gente sabe, né, secretário, que estava andando a galope a secretaria e agora estragou tudo de novo. E um pouco eu não posso concordar, vereador Hilo, porque foi muito da chuva e a produção, querendo ou não, estraga muito para o estado. E o cascalho no baixo ele vai sair da mesma forma. O único jogo seria com um rolo compactador. Mas aí a gente põe a patroa para fazer, já está de bom tamanho, né? Deve pedir demais já. Né? Então, nada mais a venda tratar. Eu termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 29 de outubro, na terça-feira, às 18 horas.